A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! Antes de entrarmos na virada do século XVII para o século XVIII, vamos a uma última informação sobre a aniquilação do quilombo de Palmares. O bandeirante Domingo Jorge Velho aproveitou a epidemia de varíola, ou mal das bichas, que grassava em Pernambuco e que matou um terço da população da capitania. Vestiu em alguns escravos as roupas contaminadas de pessoas mortas pela doença e lhes deu fuga para o quilombo. A doença contaminou os quilombolas e facilitou a derrota deles.
A segunda metade do século XVII foi terrível para a economia de Portugal e do Brasil. O mercado internacional do açúcar estava tão desfavorável que veio a decadência. O padre Antônio Vieira escreveu que a moeda desapareceu do Brasil. Quem tinha reservas em moeda portuguesa ou em metais aqui na colônia, remeteu tudo para a Europa, para praças mais seguras. Mas por que a produção de açúcar no Brasil teve problemas de mercado na Europa?
A causa principal foi o surgimento de concorrência. Antes, o monopólio brasileiro era quase total. O açúcar produzido aqui era refinado na Holanda e vendido por toda a Europa. Os holandeses controlavam o comércio e o refino do produto. Os luso-brasileiros controlavam a produção. Com a invasão do Nordeste brasileiro, os holandeses, em 25 anos, aprenderam tudo sobre a produção. Vamos ao professor Estilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo.
Com a expulsão dos holandeses do Brasil na metade do século, os holandeses levaram essa tecnologia da produção do açúcar, que era importante para a criação da produção do açúcar, lá para as Antilhas. E é esta produção que se inicia a partir dos holandeses que vai entrar em concorrência com o açúcar brasileiro e vai gerar um rebaixamento dos preços do açúcar no mercado internacional, que é o principal responsável pela crise do açúcar brasileiro. Uma crise que, diga-se de passagem, se estende durante todo o século XVIII.
A perda de mercados de açúcar complicou a economia de Portugal e marcou o início do declínio de um ciclo no Brasil, o ciclo do açúcar. Mas a decadência seria longa e iria durar por mais de um século.
Como já dissemos, o açúcar brasileiro era a principal fonte de renda dos portugueses. Era com o dinheiro da exportação de açúcar que eles compravam especiarias do Oriente, produtos industrializados da Inglaterra e até alimentos.
A crise dos engenhos no Brasil desequilibrou a balança comercial portuguesa no século XVII. Ou seja, o dinheiro das exportações de açúcar não pagava mais o que Portugal importava, principalmente da Ásia e da Inglaterra.
A crise atingia de forma ainda mais cruel a colônia. Sem dinheiro, os senhores de engenho no Brasil também não tinham como comprar escravos na África. Pior ainda, era com dinheiro do Brasil que Portugal pagava a gorda indenização aos holandeses pela expulsão deles aqui do Nordeste. Essa indenização foi fixada pelo Tratado de Haia, de 1661.
Por este tratado, os holandeses ficavam também com boa parte das colônias portuguesas no Oriente. Resultado, praticamente só restava o Brasil à coroa portuguesa. Em guerra também com a Espanha, desde a restauração do trono, restou a Portugal aliar-se à Inglaterra.
O casamento da infanta portuguesa Dona Catarina de Bragança com o rei inglês Carlos II, em 1661, foi parte desta aliança. Mas vamos voltar um pouco atrás e mostrar o que aconteceu na Inglaterra e como se formou a aliança com Portugal.
Desde o reinado de Elizabeth I, ou em português, Isabel I, no século XVI, surgiu um movimento dentro da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, como vimos, foi criada pelo pai de Elizabeth I, Henrique VIII.
Este movimento era o puritanismo. que buscava purificar o anglicanismo, a forma inglesa de protestantismo, de todos os resíduos católicos, de todos os papismos. Os puritanos, aos poucos, conseguiram eleger vários membros do parlamento.
Em 1626, já no século XVII, portanto, o rei inglês Carlos I declarou guerra à Espanha, como já vimos em programas anteriores. Para fazer frente à guerra, aumentou impostos. Veio aí o primeiro choque com o parlamento, principalmente com os representantes puritanos.
Os parlamentares religiosos não aceitavam mais a concentração de poderes na mão do rei. Desconfiavam também da eminência parda, o duque de Buckingham, que influenciava o jovem rei. Em 1629, para preservar a própria autoridade, Carlos I fechou o parlamento.
Mais uma guerra contra a Escócia em 1640 levou o rei a reabrir o parlamento para obter aumento de impostos. O aumento foi rejeitado, mas o avanço escocês forçou o rei a abrir mão de vários poderes em favor do Congresso. Finalmente, uma rebelião na Irlanda levou o parlamento a levantar-se contra o rei em 1642. Era a Guerra Civil, o parlamento inglês contra o rei da Inglaterra.
O líder rebelado era o deputado puritano Oliver Cromwell. Depois de 3 anos, o parlamento venceu o exército do rei em 1645. A primeira república formal europeia, na era moderna, foi proclamada em 1649, quando o rei Carlos I foi decapitado e Oliver Cromwell assumiu o poder na Inglaterra.
Em 1655, em guerra contra a Espanha, a Inglaterra de Cromwell conquistou aos espanhóis a Jamaica, onde funcionava um sistema escravagista semelhante ao do Nordeste brasileiro.
Em 1660, com Cromwell já morto, a instabilidade política e a insatisfação popular com o autoritarismo e a intolerância dos puritanos levaram à restauração da monarquia dos Estuartes. Subiu ao trono Carlos II.
A coroa portuguesa apoiou a restauração da monarquia e o casamento do rei Carlos II com a infanta lusitana Dona Catarina selou a união. Mas Portugal tinha que pagar à Inglaterra um dote em nome de Dona Catarina e o dinheiro sairia, como sempre, do Brasil.
Ainda sobre os puritanos, uma informação importante. Foi em 1620 que começou a migração em grande escala de protestantes puritanos ingleses para a América do Norte. Eles fugiram em meio aos conflitos religiosos com a coroa inglesa e as perseguições religiosas.
Na América do Norte, eles fundaram a Nova Inglaterra, na costa leste, principalmente em Massachusetts, o embrião do país que são hoje os Estados Unidos. Nesta época, quem ocupava a ilha de Manhattan eram os holandeses, que tinham comprado a área dos índios algonquins. Os holandeses seriam depois desalojados dali.
Voltemos então a Portugal e ao Brasil. A aliança de Portugal com a coroa inglesa restaurada era leonina. Primeiro foi política, depois econômica. Portugal teve que submeter-se ao que se chamaria depois de imperialismo inglês. O mercantilismo português entrava em declínio e perdia terreno para o nascente capitalismo industrial da Inglaterra.
Várias teorias atribuem ao protestantismo, principalmente o puritanismo inglês, as raízes culturais que permitiram o desenvolvimento do capitalismo e a acumulação de riquezas que marcaram a Inglaterra e a Holanda primeiro e os Estados Unidos depois.
A mais célebre dessas teorias é a ética protestante e o espírito do capitalismo, publicada em 1905 pelo filósofo alemão Max Weber.
Segundo Weber, no puritanismo inglês e norte-americano, o homem livra-se do misticismo exacerbado da religião católica e das imposições, das instâncias, da liturgia e da proteção mística da igreja.
É o homem só diante de Deus, responsável pelos seus atos e por sua comunidade. Esse homem é obrigado a ser racional, responsável e ético, e a dar o melhor de si, realizar suas potencialidades e vocações, a poupar para reinvestir e não gastar em luxos. É assim que ele alcança a graça divina. sendo o melhor possível, inclusive mais rico.
Max Weber identificava aí, na cultura e na ideologia protestantes, a origem do capitalismo industrial, inovador, audacioso, criativo, fonte do enriquecimento de algumas sociedades. Mas o professor Stilac Ferreira dos Santos diz que a submissão econômica de Portugal à Inglaterra ainda não tinha esta origem. Era ainda resultado das guerras contra a Holanda e principalmente a Espanha. Portanto, mais do que ideologia religiosa, houve uma causa principal naquele momento.
A situação de vulnerabilidade estrutural em que Portugal se encontrava diante das demais potências europeias. O que vai transformar Portugal numa potência de segunda ordem logo ali no século XVII. Para readquirir a sua independência, a sua autonomia, Portugal, que se colocava diante de uma potência militarmente superior, que era a Espanha, foi obrigado a contrair uma série de alianças políticas, principalmente com a Inglaterra, que acabaram obrigando Portugal a fazer concessões de natureza econômica. Não se tratava naquele momento ali já de uma superação do modelo de desenvolvimento ibérico, barroco, católico, pelo modelo protestante. Isso não estava ainda completamente colocado naquele quadro ali, né? O que se tratava é de uma dependência política, de uma situação em que Portugal, para manter a sua independência política, era obrigado a fazer concessões de natureza econômica.
Vamos ver alguns aspectos da supremacia do nascente capitalismo industrial inglês sobre o decadente mercantilismo português.
Milho verde, ai milho verde, ai milho verde, maçaroca.
Durante o reinado de Dom Pedro II, foi nomeado vedor da fazenda um nobre, Dom Luís de Menezes, o conde de Ericeira. O vedor era uma espécie de ministro da fazenda.
O conde de Ericeira tentou desenvolver a indústria em Portugal na base do protecionismo. A ideia dele era substituir as importações por produtos fabricados ali mesmo, em território luso.
Como o que Portugal comprava fora eram produtos industriais caros, sofisticados, variados, e o que o país vendia era pouco e barato, basicamente açúcar e vinho, o conde resolveu fabricar parte dos importados ali mesmo em Portugal. Tecidos de lã começaram a ser produzidos na Covilhã, no Fundão e em Porto Alegre. Surgiram algumas fábricas de artigos como vidro, chapéus e a indústria de vinho prosperou.
Mas o conde de Ericeira suicidou-se em 1690 e a coisa deu para trás. A concorrência da indústria inglesa acabou sufocando a produção de Portugal. A tal ponto que em 1703 foi assinado o Tratado de Mantua. Por ele, Portugal ligava sua economia para sempre à da Inglaterra, em uma situação de dependência e fraqueza.
Todos os produtos industrializados ingleses entrariam livremente em Portugal, sem taxas e impostos. Em troca, a Inglaterra daria preferência total aos vinhos portugueses, principalmente o chamado vinho do Porto.
Atribui-se a este tratado a expansão das vinhas em Portugal, que sufocaram, por exemplo, a produção de cereais. Outra consequência foi a morte prematura da pobre indústria portuguesa. Veio também a confusão com a França, grande exportadora de vinhos, que perdeu o cobiçado mercado inglês.
Mas voltemos agora ao Brasil. A povoação do sertão nordestino veio com a pecuária, a criação de gado. Primeiro no litoral, perto dos engenhos. Mas o gado exigia muito espaço. Os bois pisoteavam e estragavam os canaviais, maior fonte de lucro. Por isso, o rei de Portugal proibiu que se criasse gado a menos de 10 léguas do litoral.
A ocupação do Piauí, do interior do Ceará, da Paraíba e do Maranhão, foi consequência da expansão das criações de gado. Exigiam pouquíssima mão de obra. No interior baiano também cresceu a pecuária, no Vale do São Francisco. Eram os currais de dentro.
O gado era a única atividade da colônia voltada para o mercado interno, para os brasileiros. A carne e o leite serviam de alimento e o couro era usado para roupas, móveis, cordas e uma infinidade de outros produtos. Na criação de gado, a partir dos séculos XVI e XVII, destacou-se a família Garcia Dávila, que expandiu suas pastagens da Bahia para quase todo o Nordeste.
A crise da economia de açúcar levou a coroa portuguesa a buscar novas formas de explorar a colônia, que era chamada de a vaca leiteira de Portugal. Desde o começo do século XVII, Portugal preparava a tomada de Buenos Aires, às margens do Rio da Prata.
Em primeiro lugar, contava com um grande número de portugueses marranos ali. Os marranos eram judeus convertidos ao catolicismo, que fugiram para lá quando a Inquisição Católica chegou ao Brasil. Em segundo lugar, era a rota de saída da prata extraída pelos espanhóis da montanha de Potosí, na Bolívia.
Os marranos entraram no negócio como contrabandistas e como intermediários na compra e venda de mercadorias. Os portugueses esperavam o apoio desses marranos para tomar Buenos Aires e sufocar a rota colonial da Espanha.
Em 1680, fundaram os portugueses a colônia do Sacramento, na margem do Rio da Prata, oposta à de Buenos Aires e bem em frente à então cidade espanhola. A meta seguinte era invadir e tomar Buenos Aires. Os portugueses contavam com o seguinte:
a população de Buenos Aires deveria apoiar a invasão. Além de boa parte ser de cristãos novos portugueses, Portugal permitiria a chegada de escravos da África, açúcar do Brasil, tecidos da Inglaterra e de Flandres, e todo tipo de mercadoria a preços mais baixos.
É que tudo chegaria pelo Oceano Atlântico, uma rota mais curta do que a do Porto de Lima, no Peru, que exigiu uma complicada manobra de cabotagem até o Panamá e via Caribe até a Europa, e vice-versa. Mas a invasão e a tomada de Buenos Aires nunca se concretizaram. Mas é fato que as fronteiras do Brasil cresceram em direção à América Espanhola.
Em represália à criação da colônia de Sacramento, em frente a Buenos Aires, do outro lado do rio, os espanhóis criaram então a cidade de Montevidéu. Portugal reagiu ocupando o Rio Grande do Sul. Surgiram as povoações que viriam a ser as cidades do Rio Grande, Viamão e Porto dos Casais, depois Porto Alegre.
Vamos então ver como era a situação do Brasil na virada do século 17 para o 18.
O Brasil português, então, cerca de 350 mil habitantes, entre brancos, índios, mestiços e escravos negros. Não estão contados aí os índios do sertão, de número desconhecido na época. O território da colônia era de cerca de 110.700 quilômetros quadrados.
O extremo sul era a já citada colônia de Sacramento, às margens do Rio da Prata. As outras cidades portuguesas mais próximas eram Laguna, em Santa Catarina, no litoral, e Curitiba, no interior. Era um total de 26 cidades e vilas que se espalhavam pelo litoral desde Santa Catarina até Belém do Pará.
Mas as chamadas entradas, bandeiras e as missões jesuíticas espalhavam-se pelo interior e por território espanhol, segundo o Tratado de Tordesilhas.
Como já dissemos, a economia açucareira estava em franca decadência. Era o início do fim de um ciclo. Os portugueses, com dificuldades para importar especiarias da Ásia, estimularam a produção das drogas do sertão aqui no Brasil.
O estado do Maranhão, que incluía o Pará, o Amapá e parte da Amazônia, foi ocupado para produzir, além de gado, o cravo, cacau, canela, castanha do Pará, urucum, essências para perfumes, resinas, plantas medicinais, tabaco e algodão, entre outros. Já eram bem claros os choques de interesses entre a metrópole portuguesa e os colonos que viviam no Brasil.
Esses choques de interesse entre os que viviam no Brasil e os que viviam em Portugal levaram a rebeliões. A primeira delas foi a Revolta de Beckmann, em 1685. Os produtores de especiarias e senhores de engenho, liderados por Manuel Beckmann, se levantaram no estado do Maranhão contra o monopólio da Companhia Geral do Comércio do Maranhão e dos jesuítas da Companhia de Jesus.
A Companhia Geral do Comércio do Maranhão, controlada por burgueses de Portugal e os jesuítas, tinha o monopólio das importações de tudo que era consumido no Maranhão, além do tráfico de escravos.
Prejudicados, obrigados a pagar preços extorsivos, os produtores do Maranhão se revoltaram. A revolta foi sufocada e Manuel Beckmann foi condenado à morte e seu irmão Tomás exilado em Pernambuco.
Mas a revolta, em parte, foi vitoriosa. A Companhia do Comércio do Maranhão foi extinta e permitiu-se legalmente a escravidão de índios para compensar o alto preço de importação de africanos. O governador do Maranhão, Gomes Freire de Andrade, escreveu ao rei Pedro II.
Devemos resgatar os índios que vivem em contínuas guerras, comendo-se uns aos outros, por não haver quem lhes compre os prisioneiros, que neste desamparo perdem a vida e a salvação. Grande barbaridade é deixá-los perecer por este modo, quando as razões para permitir-se o cativeiro dos negros da Guiné não são tão justificadas.
Gomes Freire terminava sugerindo a instalação de feitorias para captura ou compra de índios prisioneiros de guerra, que serviriam como escravos.
Mas o Brasil, na virada do século, já começava também a produzir ouro. E era na produção de ouro que Portugal via a salvação da lavoura. Ou melhor, era com o ouro brasileiro que os portugueses contavam sair da crise econômica, provocada pela decadência do açúcar.
Na virada do século, Portugal já recebia de graça cerca de 725 quilos de ouro brasileiro por ano. Entre 1718 e 1731, saíram do Brasil para Lisboa de 6 a 8 toneladas de ouro por ano.
E no apogeu de 1735 a 1756, a média anual chegou a 16 toneladas por ano. Em todo o século XVIII, foram cerca de 1.000 toneladas de ouro brasileiro a cruzar o Atlântico em direção a Portugal.
É, mas esses são apenas os números oficiais da alfândega portuguesa. Uma quantidade de ouro nunca calculada saiu do Brasil como contrabando, principalmente em direção à Inglaterra.
Era tanto ouro que o filósofo francês Montesquieu e outros pensadores europeus temeram um novo surto inflacionário como o do século XVI. É que o excesso de ouro levaria fatalmente à desvalorização do metal. Escreveu Montesquieu.
Os portugueses encontraram tanto ouro no Brasil que forçosamente o lucro, o valor do metal, diminuirá dentro em breve. A Europa recebe do Brasil todos os anos a quantia de 2 milhões de esterlinas em ouro. Ouro encontrado na areia, nos leitos dos rios, aos pés das montanhas.
O ouro brasileiro não equilibrou as finanças e nem desenvolveu a economia portuguesa. Foi tudo gasto em importações da Inglaterra, da Holanda, da França e na construção de belíssimos monumentos do barroco português.
Em vez de desenvolver a indústria portuguesa, o ouro brasileiro foi gasto, como dissemos, na importação de produtos estrangeiros que sufocaram a incipiente industrialização lusitana.
Como explica Estilac Ferreira dos Santos.
Portugal acaba fazendo concessões à Inglaterra e a Inglaterra acaba se imiscuindo nesse lucrativo comércio com o Brasil. E nessa relação comercial, Portugal acaba tendo balanças de comércio sempre desfavoráveis. Esse déficit da balança de comércio é que é sempre coberto com o ouro brasileiro. O ouro brasileiro vai servir, então, para cobrir os déficits comerciais que Portugal tem com a Inglaterra. A Inglaterra, que, como eu já disse, então, estava se iniciando no processo de industrialização, né?
Ó, oh, Laurindinha, vem à janela. Ó, oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra.
Na verdade, os portugueses sempre procuraram ouro no Brasil. As entradas eram a busca do ouro e da prata, que os espanhóis encontraram no Peru, na Bolívia e no México. Foi a busca do ouro que expandiu o território brasileiro para o interior a partir do litoral.
Em 1693, Antônio Dias Arzão encontrou ouro pela primeira vez em Minas Gerais. Em 1698, Antônio Dias de Oliveira topou com o precioso metal na região que hoje é a cidade de Ouro Preto. Em 1700, finalmente, Borba Gato achou ouro em Sabará. Todos esses homens eram bandeirantes. Saíram de Taubaté, cidade paulista próxima a Minas Gerais.
Na virada do século, portanto, o fluxo de ouro do Brasil para Portugal aumentou muito. Isso fez aumentar na mão inversa o fluxo de portugueses para o Brasil. O choque desses portugueses com os bandeirantes brasileiros que estavam lá em Minas Gerais deu na Guerra dos Emboabas, como vamos ver mais adiante. A busca do ouro levou à exploração do Brasil central, à descoberta de Mato Grosso, de Goiás.
Em 1719, Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro na região que hoje é a cidade de Cuiabá. Em 1722, foi a vez, em Goiás, de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera.
O ouro brasileiro saía daqui, passava por Lisboa e terminava nos cofres dos bancos ingleses para pagar dívidas e a importação dos produtos industrializados. A Inglaterra já tinha um banco oficial, uma espécie de banco central, que garantia os bancos menores e que teria importante papel mais tarde no financiamento da Revolução Industrial.
Mas a descoberta de ouro no Brasil mudou o quadro da colônia. Os caminhos para o interior foram desbravados. Novas povoações e cidades surgiram.
Os paulistas ganharam um novo tipo de atividade econômica, as monções. Eram expedições para abastecer as regiões do ouro com alimentos, tecidos, armas, etc. Vamos de novo ao professor Estilac Ferreira dos Santos.
A região das Minas Gerais, pela riqueza representada mesmo pelo ouro, ela logo se especializa na produção do ouro. Então, nas primeiras décadas, o abastecimento das Minas Gerais um lugar onde surge uma população numerosa, repentinamente, né? Muita gente vem de outros lugares, há uma corrida para o ouro em Minas Gerais, muita gente da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, essas regiões têm um decréscimo populacional significativo, o próprio Portugal, né, é obrigado até a proibir a vinda de pessoas para Minas Gerais, porque Portugal estava ficando despovoado, quer dizer, cria-se em Minas Gerais, repentinamente, uma população numerosa, que acaba se constituindo, pela especialização na procura do ouro, num mercado interno importante, né, para mercadorias de consumo, animais, os animais de carga, que eram um importante meio de transporte.
A consequência desta demanda por novos produtos afetou também outras regiões do país, o que mudou a organização da economia da colônia.
E aí, então, regiões como Rio Grande do Sul, São Paulo, vão se especializar na produção de bens para o abastecimento de Minas Gerais. A própria Bahia, né, o próprio Nordeste também se especializa na produção de animais, de gado, fornecedor de carne, de farinha, de feijão, produtos alimentares em geral, né, de abastecimento para Minas Gerais. Quer dizer, então, a mineração, ela favorece um princípio de ordenação da economia colonial interna.
Os bandeirantes usavam de preferência os rios para atingir os locais de mineração. O primeiro método usado foi o da faiscação ou garimpagem. Era feito por aventureiros independentes, homens livres.
Em maior escala, havia a lavra do ouro, feita geralmente por escravos em grandes minas. Mas antes de explicar como a coroa portuguesa organizou esta nova fonte de riquezas no Brasil, vamos à Guerra dos Emboabas.
Como dissemos, os paulistas encontraram ouro no sul de Minas Gerais. Foi uma corrida. Mais e mais paulistas foram para lá fazer as suas garimpagens, instalar as suas lavras. Mas veio também um número grande de portugueses, fugidos da crise da indústria e da agricultura. Logo, os paulistas e esses forasteiros entraram em conflito.
Vamos a um trecho do historiador Sebastião da Rocha Pita, citado por Manuel Maurício de Albuquerque em Pequena História da Formação Social Brasileira.
Tinha crescido o povo nas Minas do Sul em tanto número de gente de vários gêneros, condição e estado, que era quase impossível terem sossego sem um governador assistente que fizesse a paz. Estavam opostos e divididos em duas parcialidades. Uma, dos naturais de São Paulo e das vilas de sua jurisdição, chamados paulistas, e outra dos forasteiros, a que eles chamavam emboabas, dando este nome aos que não saíram de sua região.
A maioria dos emboabas se dedicava ao comércio. Fornecia os gêneros aos paulistas que garimpavam o ouro. Aos poucos, os preços subiram. Os emboabas começaram a enriquecer, a explorar os paulistas e a comprar as minas, as lavras.
Os paulistas tinham poder político, com Manuel Borba Gato, nomeado superintendente e guarda-mor das minas. Mas nem isso adiantou. O poder e o número dos emboabas foi crescendo com sua riqueza. Os emboabas passaram também a criar gado e monopolizavam a produção e comércio de alimentos.
Os primeiros conflitos vieram em 1707. E foram piorando quando assumiu a chefia dos emboabas o português Manuel Nunes Viana. Era um rico comerciante, fornecedor e produtor de gado. Um funcionário do governo geral, Luiz de Almeida Correia de Albuquerque, visitou a região e descreveu ao governador geral um quadro da situação.
O negócio das minas está parado há muitos dias, porque andam os moradores com armas nas mãos, divididos em duas facções. O capitão de uma delas, que são todos que não são paulistas, é um tal de Manuel Nunes Viana. Morador dos sertões da Bahia, ele está com mais de 6 mil homens armados em campanha. É homem que leva atrás de si muita gente, por ser muito rico, facinoroso e intrépido, por cujas razões é o que introduz nas minas muitas tropas da Bahia, para onde vai a maior parte do ouro que as minas produzem.
O conflito prejudicava os negócios da Bahia e do Rio de Janeiro. É que saíam dali os produtos consumidos pelos mineradores do sul de Minas Gerais. Manuel Nunes Viana proclamou-se governador e passou a perseguir e matar os paulistas.
A coroa portuguesa interveio. Nomeou o governador de Minas Gerais, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que estabeleceu o domínio da coroa sobre toda a região. Foi criada a Capitania Real de São Paulo e Minas.
Foram elevadas à categoria de vilas as povoações de Sabará, Ribeirão do Carmo, depois cidade de Mariana, e Vila Rica do Pilar, depois Ouro Preto. A entrada do Estado português acabou levando a uma aliança informal com o setor econômico dominante, o mais rico, ou seja, os emboabas.
Como resultado, os paulistas ou vicentinos, aos poucos saíram da região e foram em busca de ouro no interior, em Goiás e Mato Grosso.
Mas o setor açucareiro continuava em crise, ia de mal a pior, principalmente no Nordeste. Essa crise levou à Guerra dos Mascates, em 1710. No próximo programa, vamos contar como e por que aconteceu esta guerra, além de outras rebeliões. Vamos mostrar também como a coroa portuguesa organizou a produção de ouro no Brasil. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.